primeiros resultados com relação à variante Delta que tinham saído, sido divulgados no Reino Unido, e eles mostravam que a vacinação em duas etapas garantia um nível muito elevado de proteção para as pessoas e tornava a variante Delta menos problemática. Isso se confirmou, tá? Isso daí foi confirmado. Quando a gente olha para os dados no Reino Unido, você tem uma desaceleração bem grande de novos casos depois de você ter tido a Eurocopa e um processo de reabertura da economia. Mas, ao longo do mundo, a gente tem diversos países que não estão na mesma etapa de vacinação do Reino Unido, dos Estados Unidos e de Israel. Então, a variante Delta, ela não é um problema para países já vacinados, né? Até o momento, obviamente, que tem toda a incerteza com relação ao Covid, ele permanece. Mas, quando você pensa em Ásia, você tem diversos países que não fizeram o seu processo de vacinação. E aí a variante Delta entrou forte na Ásia, necessitou de adotar novas medidas de isolamento social e, de alguma forma, o que a gente pode falar é que o terceiro tri vai ser um pouquinho pior do que imaginado, principalmente para esses países asiáticos, tá? A gente viu ontem uma volta de colocação de medidas restritivas na China, um impedimento do fluxo de ir e vir de pessoas com receio de aceleração do Covid. Mas, por outro lado, tem alguns aspectos positivos, tá? Nesse sentido. O que a gente viu? Ó, quando a gente olha China, você tem um aumento do número de casos, eles não estão concentrados, então mais disseminados, o que é mais preocupante, e você já começa a afetar as estatísticas de crescimento, de mobilidade, né? Quando a gente olha o uso de metrôs, dado de tráfego de veículos, eles começaram já a desacelerar como resposta a esse novo surto de Covid na China. Mas, por outro lado, a China, que já tinha sido um destaque ali em maio, no processo de vacinação, e tinha tido uma bela desaceleração, voltou a acelerar de forma significativa o processo de vacinação na economia. Então, a gente está falando da segunda maior economia do mundo, voltando a acelerar. Então, isso olhando para isso e olhando para os resultados que vêm lá do Reino Unido, a gente tem a crença de que o Covid vai ser um problema, o novo surto de Covid vai ser um problema passageiro, e aí a gente voltaria, logo mais, retomaria o processo de crescimento que a gente estava esperando anteriormente. Então, tem uma possibilidade de dúvida, né? Qual que é essa desaceleração recente? Ela é gerada pelo Covid, ela é gerada pelo fim dos estímulos. Quando a gente abre aí os PMIs por diversos países, a gente vê que as maiores desacelerações elas seguem ocorrendo por causa de Covid e não pelo fim do efeito dos estímulos econômicos. A gente está bem de olho na China, né? Como eles começaram os estímulos econômicos antes e eles não renovaram, né, os estímulos fiscais e monetários aí desde o final do ano passado, você tem um processo de desaceleração. A gente olha, gosta de olhar esse indicador de business cycle chinês, e ele indica que você já voltou para o crescimento médio, para o crescimento normal, de alguma forma, nesse sentido de fim do impacto dos estímulos econômicos sobre a atividade. Então, acho que o medo do mundo é, olha, beleza, Covid tivemos vários estímulos econômicos, de alguma forma o mundo recuperou, o mundo vacinou, você tem um processo de crescimento, mas e aí, quando as medidas começarem a ficar mais restritivas, o mundo vai desacelerar? E aí a China é a primeira informação com relação a isso. Então, talvez o cenário de risco, ele segue sendo um pouco de Covid, mas um outro cenário de risco é justamente você ter o mundo voltar para aquela incapacidade de crescer que existia anteriormente. O nosso cenário não é esse. O nosso cenário é de que agora a variante Delta está pegando um pouco no crescimento do mundo. A gente está vendo uma aceleração no processo de vacinação, então seria um aspecto positivo. E, de alguma forma, a gente imagina que, ao final do ano, a gente vai voltar para aquele cenário anterior do mundo crescendo substancialmente. Quando a gente vai olhar Estados Unidos, a gente teve até um número de PIB um pouco pior do que o esperado, mas, de alguma forma, ele foi gerado pelo processo de redução dos estoques, né? A gente está discutindo aí há bastante tempo um problema de capacidade produtiva no mundo. Isso daí tem mais de 12 meses já que a gente está enfrentando esse problema no mundo. E como é que é a resposta, dado que o consumo está elevado? A resposta se dá por redução dos estoques. E aí isso bateu no primeiro trimestre nos Estados Unidos, bateu no segundo trimestre nos Estados Unidos, e mesmo assim, quem lidera o crescimento à frente, de alguma forma, é a trajetória de consumo e a trajetória de investimento, que estão muito favoráveis. E se você cresceu menos porque você reduziu os estoques ali naquele primeiro momento, de alguma forma vai significar que o segundo semestre você vai necessitar recompor esses estoques. E aí, isso daí tirou um pouco do PIB do primeiro e do segundo tri, mas no segundo semestre vai ajudar. Então, é mais um fator que faz com que a gente siga otimista com o crescimento à frente. E pensando em termos de bancos centrais, o que que a gente está observando é que, mesmo com a variante Delta, os bancos centrais mais importantes, a gente pega o Fed, pega de alguma forma o Banco Central da Inglaterra, Banco Central do Canadá, eles estão dando a mesma indicação, né? De que, olha, beleza, a variante Delta pode gerar uma desaceleração de curto prazo, mas no processo de retirada de estímulos, no processo de diminuição dos estímulos econômicos que foram colocados, a variante Delta não me preocupa. A variante Delta só vai ser um fator que vai jogar para baixo o crescimento no curto prazo, mas depois volta à normalidade. Então, a gente segue com a nossa retórica de que a gente está prestes a entrar num ponto da necessidade de retirada de estímulo. Então, a retórica dos bancos centrais não mudou por causa da variante Delta, e aí a gente acha que é justamente porque não mudou o fundamental de crescimento. Você pode ter um crescimento um pouco pior na margem, mas que, para frente, a gente vai voltar a um crescimento mais forte e vai voltar para aquele ambiente, como a gente tinha colocado nas últimas duas reuniões, de que os bancos centrais vão começar esse processo de retirada de estímulos e aumento de taxa de juros futuramente. E aí, o Brasil, como é que se insere? Eu acho que é até interessante, né? O Banco Central do Brasil hoje em dia é o Banco Central mais hawkish do mundo, né? Acho que, de alguma forma, tem um pouco de cenário eleitoral, tem o fato da inflação corrente estar muito elevada, e de alguma forma, o Banco Central dá todos os sinais de que, olha, vamos fazer tudo esse ano, para ano que vem tem cenário eleitoral, para a gente não se preocupar, tem os riscos advindos do cenário eleitoral referentes a populismos e não, ou não. Então, vamos subir o máximo que a gente pode. Ontem a gente teve a reunião, o Banco Central subiu 100 bips, indicou que vai subir de novo 100 bips. Aqui, como Selic final, a gente está trabalhando com a Selic final entre 7,5% e 8%, tá? E o que vai determinar se vai ser 7,5% ou 8% é justamente esse risco do orçamento do ano que vem. Se a gente tiver um orçamento mais perdulário, com mais despesas públicas, mesmo mantido o teto, o Banco Central leva 8%, mas se a gente tiver um pouco mais de segurança, que você não vai aumentar as despesas para o ano que vem, o Banco Central levaria a taxa Selic a 7,5%. A inflação de curto prazo, ela está por volta dos 7% para o final do ano. E o que a gente vê como positivo é que, mesmo com números muito elevados de inflação nesse ano e surpresas significativas, você não contaminou a inflação do ano que vem e não contaminou a inflação de 2023. Então, isso daí mostra que o fato do Banco Central ter sido duro, ter sido hawkish, e aí justamente onde ele tem que atuar, né, na perspectiva de inflação à frente, ele conseguiu conter o processo de deterioração. Então, é um trabalho bem feito pelo Banco Central, seguidas surpresas de inflação no pé significaram mais juros e, de alguma forma, mantendo as expectativas ancoradas. Então, é justamente isso. O Banco Central vai subir, já indicou que vai subir além do neutro. A gente está só na dúvida se o além do neutro dele é 7,5% ou 8%. Então, essa é a nossa dúvida hoje em dia. E no cenário fiscal, a gente tem notícias muito positivas. A gente está falando que a dívida PIB vai encerrar o ano em 80% e vai ter uma trajetória cadente à frente. E a gente está falando em 2030, a dívida vai estar em 75% do PIB. Isso daqui fazendo hipóteses conservadoras, tá? Acho que é importante deixar claro que a gente não está fazendo hipóteses otimistas para chegar nessa conta. Então, a gente tem o mundo, quando a gente tem um ganho de termos de troca que vem acontecendo desde o final do ano passado, é o mundo querendo pagar mais pelo produto brasileiro. Então, a gente tem um choque de termos de troca, um choque de arrecadação muito significativo. E o fato do Brasil, até o momento, ter escolhido pegar esse choque de arrecadação e não usar para um incremento de despesas, vai resultar numa consolidação fiscal. No nosso último choque, né, de termos de troca, que a gente aumentou substancialmente a arrecadação, a gente efetivamente optou por aumentar despesas públicas, e aí isso daí gerou todo o problema fiscal que a gente vivenciou nos últimos anos. Até o momento, o teto de gastos está fazendo o seu trabalho e está gerando uma dinâmica fiscal prospectiva muito mais favorável, né? Então, a gente está falando nessa trajetória de dívida PIB e a gente está falando nessa trajetória de primário, né? A gente está discutindo, obviamente, que tem um cenário eleitoral do ano que vem, que vai ser super importante, mas a gente está discutindo que, muito provavelmente, ano que vem, se não tivermos acidente de percurso, né, a gente já vai estar com o primário zerado. Desde 2013, a gente não tem superávit primário na economia. Então, é muito relevante, dado o choque que a gente vivenciou no ano passado. Logo depois a gente conseguiu entregar um primário positivo. Então, o fiscal atual está muito, muito positivo. Acho que a gente queria chamar a atenção para esse ponto. O fiscal atual está muito positivo. O Banco Central do Brasil é o Banco Central mais hawkish do mundo. E qual é o nosso problema atual? Nosso problema atual é que você já está discutindo a eleição do ano que vem. Acho que esse é o ponto. É uma conjuntura muito polarizada. Os principais candidatos têm elevada rejeição. Qualquer possibilidade de uma via adicional, uma terceira via, ela não vai ser levada à frente agora, né? Porque acho que qualquer candidato que queira entrar nessa disputa vai ter o interesse de estar mais forte na disputa mais próxima à eleição, para ele sofrer menos. Então, a polarização do ambiente do ano que vem, isso daí levando à necessidade de implementar algumas medidas fiscais mais de despesas, o Bolsa Família ampliado, o reajuste salarial para o funcionalismo, isso daí coloca em dúvida para frente esse processo de consolidação fiscal, né? Uma coisa é o fiscal que está acontecendo até agora, outra coisa é o fiscal que vai acontecer à frente. E o fato de você ter um candidato como o Lula, o ex-presidente Lula, sem ter nenhum compromisso fiscal firmado até o momento. Então, isso daí gera nervosismo nos investidores, e faz com que a gente não aproveite esse ambiente mais positivo que a gente tem em termos fiscais. Então, acho que assim, de cenário macro Brasil, são esses os pontos principais: uma inflação mais alta, um fiscal muito melhor, Banco Central Rock, mas a gente ainda sem conseguir se aproveitar desse fiscal muito melhor por conta, de alguma forma, já da antecipação da eleição do ano que vem.
Bom, começando a falar aqui do resultado dos fundos, foi um mês bem difícil. Novos Macro caiu 5% no mês, adicional quase 1%, retorno absoluto 14,80%, ações 11,80%, o Previdência 2,40%. Um mês que todas as posições sofreram, tudo deu errado, né, em relação aos cenários. Passar abrindo ali a rentabilidade para a gente falar um pouquinho ali do racional de cada posição e o que que a gente fez, né, olhando para frente. Começar falando da parte de juros, no Brasil, a renda fixa, local perdeu 0,77. A gente errou em tentar pegar meio que a faca caindo, né, virada ali em inflação, principalmente. A gente está observando que desde maio as commodities agrícolas, né, algumas estáveis e outras já apresentando alguma queda relevante na ponta, né, principalmente quando a gente olha em reais. A gente está vendo a China adotando medidas para conter o avanço das commodities, né, já derrubou o preço do aço, já derrubou o preço do minério, na China. Então a gente acha, que a gente vai começar a ver isso refletindo aqui, no Brasil, né, principalmente nos GPs, que devem começar a rodar negativo. Foi a gente ter antecipado isso. Então, desde maio, a gente fez uma posição vendida de inflação, que a gente cortou por mais da metade já, mas ela contribuiu negativamente para esse mês, né? Acho que a expectativa de inflação do mercado saiu de 6,5, 6,70, 6,60 para 7,60, né, em um mês, né, por causa do IPCA. Todo mundo já esperava uma alta aí da parte de serviços com a reabertura, só que tinha que vir com uma contrapartida da parte industrial, acalmando, da parte de alimentação também, o que não veio ainda, tá? A gente acha que vai vir aí nos próximos meses. Quando a gente pega o último IPCA, que subiu, está subindo no mundo todo também, parte de automóveis, e a parte de serviços que acelerou foi serviços de automóveis. Então é um pouco do mesmo mal que o mundo está vivendo, de falta de insumos, né, de falta de chips, para automóvel, né? Então isso vai ser revertido, para frente, tá? Então a gente sofreu nessa posição, a gente, né, respeitando o mercado, cortou mais um pedaço. A gente tinha feito uma pequena posição aplicada nos juros, acreditando que tinha espaço aí para cair 7,5, mas depois do IPCA ali, que veio ruim, a gente encerrou, rapidamente a posição, né? Como é que a gente está para frente? A gente está, com risco baixo em renda fixa local, uma posição pequena ainda, medindo inflação, porque a gente acha que a gente está perto do ponto de inflexão. E mercado projetando aí 7,60 esse ano e 4,5 ano que vem. A gente acha que está no ponto de exagero ainda, a simetria a favor, ainda mais que o Banco Central subindo de 100 em 100, vai botar a Selic ali 7,5 ou talvez 8. Né? Eu acho que esse juro real alto vai ajudar a colocar o real aí abaixo de 5, vai ajudar a desinflacionar mais rapidamente aqui, a inflação. A parte de juros internacional, que era uma posição que era também vista como hedge, não só hedge direcional, a gente gosta de ficar tomado de juros internacional, reabertura, global, principalmente olhando para os Estados Unidos, que estão com os números muito bons. O Tomás mostrou aí o PIB. O PIB veio um pouco abaixo, veio abaixo esperado, em vez de vir 8,5, veio 6,5. Mas quando você olha por dentro, a parte de consumo explodiu e o estoque caiu. Então, isso é mais PIB para o futuro. O consumo vai seguir forte e os estoques, as empresas vão ter que voltar a produzir. Não estão produzindo porque não tem chip, está sendo produzido na Ásia. Isso só vai normalizar agora no final do terceiro tri ou no final do ano. Então, esse contrato tem mais crescimento. A inflação está vendo que está aquecida nos Estados Unidos. A está vendo o Banco Central americano mudando o tom de todo o discurso, né? Só que mesmo assim a gente teve um fechamento muito forte do juro americano, não só do juro americano, do juro global. A gente teve o efeito da variante Delta, a preocupação que começou ali na Europa, em especial na Inglaterra. A gente teve a Eurocopa, né, com os estados cheios, né? Lembrando que a final da Eurocopa ali em Londres foi 65 mil pessoas no estádio. Então isso fez com que os novos casos aumentassem rapidamente. Só que olhando os microdados, né, as hospitalizações não estavam subindo. Quem estava pegando era quem tinha uma dose da vacina e quem não tinha tomado a vacina, o que deixou a gente tranquilo em segurar as posições. Só que acho que foi uma conjunção ali de fatores técnicos também, né? Acho que o mercado está muito comprado aí na reabertura global, e esse evento aí da Delta trouxe uma preocupação não só ali na Europa, mas na Ásia, que a gente continua vivendo ainda, e a Ásia é mais preocupante, porque percentual da população, pouca gente pegou, né, a doença, diferente aqui, caso aqui do Ocidente. E eles estão no processo de vacinação mais lento, estão acelerando agora, mas está mais lento. Então, e a gente sabe como é que eles combatem lá, eles fazem um lockdown restritivo, acaba tendo essa preocupação com mobilidade e fechamento ali das empresas. Tá? Então, se juntou uma conjunção de fatores, medo de Delta, posição técnica, porque o Banco Central americano está comprando mais do que está sendo emitido aí pelo Tesouro. A gente acha que isso vai mudar agora no segundo semestre, a gente já volta a ver emissões grandes semana que vem, vai ter que ter discussão aí do limite de endividamento americano, que eles vão ter que negociar ali no Congresso, e com isso vai abrir espaço para novas emissões, e o Fed segue mais duro no discurso, né? Ontem, né, o vice-presidente do Fed, o Varida, fez um discurso bem duro, né, dizendo que, né, tá pronto aí para começar a fazer um taper, né, e iniciar um processo de alta de juros no final de 2022. Então, quando você olha a precificação da curva americana, não tem prêmio nenhum, custa muito baixo. E quando você olha a perspectiva de crescimento da economia americana, ele segue bem otimista, né, principalmente que a parte de consumo segue muito forte. O emprego, a gente sabe que vai começar a acelerar a partir de agora com o auxílio emergencial lá, o auxílio lá, emprego que eles estão recebendo acabava, todo mundo tem que procurar emprego e as empresas estão desesperadas buscando emprego. Só que está melhor o trabalhador ficar em casa recebendo mais, curtir as férias, do que ir trabalhar. Isso vai começar a ser revertido daqui para frente. Bom, a gente perdeu 0,80 de juro internacional, acho que o grosso foi juro americano, tanto a parte curta quanto a parte longa, desrespeitando o mercado. Chegou a estopar toda a posição. A gente começou a voltar aí ontem, tá, para esse discurso mais forte do Clareda. E a gente vai ter o número de emprego americano amanhã, que vai ser bem importante para a gente ir reforçando essa posição. Tá? Faz todo sentido a gente ter um tomado junto internacional com o resto da carteira que a gente vem carregando. Moedas teve uma leve perda. A gente cortou bastante o risco do real ali com perto de 5, achava que o técnico estava ruim. A gente não sofreu pouco aí com a volta que a gente viu durante o mês, né, que chegou a bater 5,30. A gente estava comprado em dólar, né, contra o euro, principalmente contra a Austrália, olhando aí o cenário de Banco Central americano mais rock contra a Europa. Mas Dove acabou que essa posição não ajudou a proteger a carteira como um todo. Geralmente, quando você tem um risk-off global, né, o dólar fica forte. E foi isso que a gente viu, né, contra o euro, principalmente. No euro, a gente esperava que, com a preocupação na Delta na Europa, com os Estados Unidos melhores, com o Banco Central mais duro no discurso, achava que o euro podia ter uma queda relevante, não teve, não ajudou a proteger. Acabou o mês ali um pouquinho no 0-0, não ajudou a balancear aí o resto da carteira. Vou deixar o Galhão falar de bolsa, mas a gente, na nossa maior posição, está concentrado aqui em Brasil, a gente está muito otimista com o crescimento. Tá? Agora, infelizmente, no final do mês, a gente teve mais uma confusão política, a gente voltou a rediscutir o teto dos gastos, a gente achava que a gente tinha virado essa página. E, infelizmente, é um padrão do governo, não um padrão do Paulo Guedes, de jogar umas bombas no ar para estressar o mercado, para não deixar a gente caminhar aí para um lado ruim. Então, toda essa discussão de precatório, de Bolsa Família, acho que foi ali o ingrediente final ali para um grande stop no mercado. Estava todo mundo tentando segurar essas posições de reabertura, né? Principalmente no Brasil, a gente está com o cenário de Covid desacelerando rapidamente, com a vacinação caminhando bem rápido agora, e esse movimento global acabou gerando fluxo de venda aqui em Brasil também, né, de Ásia, de Europa. A Ásia ainda teve a questão da regulação da China ali, né, na parte de saúde, de tecnologia, né, que fez com que as ações caíssem bastante. Então, com essa rede, com esse ruído político voltando, né, de teto dos gastos, de Bolsonaro brigando com o STF, com o TSE, acho que trouxe um stop bem grande no mercado. A gente está caminhando para uma solução do precatório. A gente acha que o melhor cenário seria tirar ele do cálculo do teto, né, porque no limite, quando a gente definiu a regra do teto dos gastos em 2016, né, a precatória rodava ali a 15, 20 bi por ano, não tinha tanta volatilidade. O governo federal não tem controle sobre esse gasto, né, que não é um gasto, é dívida. Então, tem uma decisão judicial, você é obrigado a pagar. Então, você não tem controle desse gasto. Isso cabe ao fluxo que a justiça determina. Então, por outro lado, também não é justo você ter que cortar mais gasto. O governo tem feito um trabalho muito positivo com essa parte pessoal, a parte do gasto com previdência tem caído bastante também. A reforma da previdência foi muito positiva, todo ano segue surpreendendo positivamente com isso. Então, a gente acha que a gente, olhando para o nosso cenário Brasil, o Tomás mandou, mostrou ali, o fiscal está muito melhor que estava, principalmente há um ano atrás. Olhando para os preços, né, das empresas, olhando para o cenário de crescimento, mesmo com o juro um pouco mais alto, a gente acha que é oportunidade. Então, acho que passando esse ruído e a política que a gente está vivendo agora, que a gente acha que a gente vai passar, a gente acha que eles vão respeitar aí o teto, botar uma Bolsa Família que cabe aí dentro do teto, a gente vai recuperar aí esse mês, né, olhando aí para frente, tá? O Gaiano vai falar hoje aí de bolsa, né? A gente teve notícias positivas hoje, principalmente de perto, acho que estão animados aí em Brasília.
Tá. Bom, especificamente de bolsa, né? Mês onde passado, onde praticamente tudo deu errado, né? Aqui, bolsa não foi diferente, onde a gente tinha maior risco fundo, né? Então a gente teve uma perda, né? Acho que o trabalho fica muito na parte de controle de risco, né? Para não perder uma tese que a gente acredita muito. Então, para não soar repetitivo dos últimos calls, a gente segue bastante animado, né? Acho que a parte macro, a turma aqui já falou bastante, o Tomás e o Portela. Na parte micro, a gente segue vendo as empresas, né, gerando bastante resultado ali no mês de maio e junho, Dia dos Pais, expectativa agora para o Dia dos Namorados, expectativa agora para o Dia dos Pais e para o segundo semestre, né, nos faz ter uma análise de que esse call de reabertura apesar de lá fora, com medo da variante Delta, né, ter pesado, né, as empresas de reabertura lá, e que, sem dúvida, impactou em termos de price action a empresa aqui no Brasil, as empresas aqui no Brasil, a gente acredita que a gente está numa conjuntura diferente. Tá? O país tem vindo com a vacinação avançando bem rápido, a gente teve uma exposição bem grande da população já ao vírus, e a gente está pegando um pós-crise, né, onde as empresas não têm problema de alavancagem financeira. A atividade de M&A está muito, muito intensa, né, as empresas mais fortes estão consolidando os segmentos dela, então estão ganhando market share naturalmente, estão fazendo fusões e aquisições. Né. A gente está tendo uma transição de uma matriz de investimento público de mais de uma década para investimento privado, uma janela de IPO que às vezes dá uma empapuçada no mercado, né, é difícil digerir porque é chamada de dinheiro. Recentemente a gente teve 25, quase 30 bi nesse último mês, né, para o mercado absorver. E no ano o número vai ser entre 150 e 180 bi, tá, que é maior disparado, né, em termos de capitalização via mercado de capitais, IPO, follow-on das companhias, tá, e mais de 70% disso é emissão primária, não secundária, o que é investimento privado contratado. Então, acho que essa conjunção de fator, apesar de, como o Tomás comentou, a antecipação de eleição, né, trazer certos medos, né, de populismo, de comunicação, né, mais agressiva, né, de posicionamento, que são características desse antagonismo aí polarizado que a gente está vivendo, trazer volatilidade, né, para o preço de mercado, né, a gente acha a conjuntura muito favorável, olhando aí 2, 3 anos, o ponto do ciclo econômico que a gente está de Brasil e o que tem acontecido em termos econômicos e em geração de resultado micro nas companhias. Dado isso, a gente segue acreditando na tese, segue o maior risco fundo. Tá? A gente tem controlado um pouco o risco para conseguir sobreviver nesses balanços. Então, tem algumas posições, né, que ficam pelo meio do caminho porque tem a disciplina de stop. Citando nominalmente, a gente teve o caso de Stone, que a gente teve que reduzir, mas posições que a gente vem conseguindo carregar, né, de JBS, de BR Distribuidora, né, de Mercado Livre, de Petro, né, que são nominalmente as maiores posições do fundo, né, hoje você tem aí um alívio, Mercado Livre e Petro subindo mais de 10% as ações, tá? Então, é muita vol de mercado de curto prazo. Eu acho que do nosso lado aqui é administrar risco para buscar esses retornos que eu acho que na nossa visão, estão com assimetria de preço muito favorável. Tá? É o que a gente tem feito. Tá? Muito desse resultado, né, do mês passado foi porque pegou o low de mercado ali, né, na virada do mês. Já tem parte relevante disso voltando ao longo desse mês. Mas olhando um horizonte trimestral ou semestral até o final do ano, a gente é bem animado com o posicionamento que a gente tem para a Bolsa aqui brasileira. Tá? Eu acho que essa é a nossa visão. Né? Se vocês tiverem perguntas, por favor, nos passem. Tem aí, portão?
Não tem pergunta não, mas só adicionar. Que tem toda a discussão na reforma tributária, né, agora, que deve começar a caminhar aí semana que vem. Toda a mudança que teve no texto, né, vai ser bem benéfica para as ações brasileiras.
Eu tenho uma percepção, quando a gente fala com investidor estrangeiro, quando compara Brasil assim, a outros países, o investidor estrangeiro ele sempre critica muito a complexidade tributária do nosso país. Né? Diferentes impostos, somatização de impostos, uma carga pesada e confusa. Então, acho que qualquer coisa que venha na linha da simplificação e, obviamente, cortando as arestas daquela primeira proposta, que eu acho que é o que vem acontecendo nessas duas últimas semanas aí, né, de digestão do texto, tá? Eu acho que no médio prazo também vai ser bastante bem percebido pelos investidores. Tá? A linha de você tributar dividendo, mas, né, incentivar, né, o reinvestimento, né, em produtividade, né, nas atividades das empresas, eu também acho que tem um efeito de médio prazo muito, muito satisfatório. Então, a gente também é animado e acredita que, mesmo com vol, né, e esse estilo de plantar, né, o bode na sala e depois tirar, né, para sair um caldo melhor, tá? É o estilo que a turma que está no poder aí faz, né? Esquenta a panela, mas no final sai uma coisa do lado econômico, ok, tá? Eu acho que no final é isso que vai acontecer.
Essa reforma ministerial, acho que vai unir aí o Senado junto aí, a reforma, né? A gente espera aí que, tirando essa barreira aí do teto, a gente vai ver a agenda andando um pouquinho mais rápido. Acho que o mercado aqui de bolsa volta mais rápido quando a gente está concentrando. Né? Então, acho que o equilíbrio, acho que o mercado de juros americano vai se equilibrar aí mais alto, junto com essa posição contada em bolsa, um pouquinho de real aqui ainda, está menor que está perto do 5. Acho que é um portfólio legal para carregar nos próximos meses. Então, isso, a gente está sempre disponível para perguntas, tanto discutir cenário econômico, posição. Então, tem pergunta agora, tiver pergunta depois, contato aqui com o time RI, que a gente está sempre disponível aqui para conversar. Até o próximo comercial, mês que vem. Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.